aqui para compartilhar com vocês esse momento mais que especial, que são as nossas lives do Atuação. Hoje com um tema super bacana, com um pessoal muito empreendedor, pessoas determinadas e que vão e estão fazendo a diferença dentro da tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Centro de Excelência em TI. Bacana, né? Então, eu gostaria de chamar primeiramente Daniel. É com você, Daniel. Vem para cá.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Estamos aqui nessa sexta-feira para falar de um assunto muito, muito interessante aí para a tecnologia, para o banco, para que pretende acelerar bastante a evolução tecnológica aqui na Edtech para a gente continuar competindo com os nossos diretos e com os pequenos que estão aí beliscando o mercado. Então, a gente vem hoje falar aqui do COI, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação para a gente seguir nela. Vou convidar alguns colegas aqui que estão com a gente no COI também para participar. Ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, nós vamos dedicar um tempo para responder para vocês. E eu vou colocar aqui na apresentação na tela. COI, né? O que é o COI? COI é um centro de excelência. Tá? O mercado já vem utilizando esse conceito e grandes empresas possuem um centro desses. A gente baseou nisso no mercado, estudou como isso tem sido feito, vem exercitando isso informalmente, né, no âmbito do ARC 3.0, da cloud, microserviços, já há algum tempo. Então, diversos temas ali dentro já vêm exercitando isso e agora ele se tornou formal, tá? Então, ele é um centro de excelência em modernização tecnológica, orientado a temas estratégicos, tá? Então, esse centro, ele é criado para acelerar a adoção de uma nova tecnologia numa instituição, tá? Essa é a ideia dele. No banco, a gente escolheu o primeiro tema, liderar a adoção de nuvem no BB. Tá? Então, seja para infraestrutura, para aplicação, para monitoração, para tudo, acelerar a adoção de nuvem para isso. O COI ele é composto de diversos especialistas e pessoas aqui da Edtech, funcionários da Edtech. E ele tem uma organização matricial, então não é hierárquico, né? Não, como a Erika já havia falado, não está vinculada a nenhuma unidade, nenhuma uma diretoria de tech, né? Nenhuma unidade específica e nenhuma gerência. Então, tem representantes de todas as áreas compondo o COI. Mais para frente vocês vão ver quem são essas pessoas. Então, o papel dele ele é propositivo e indutivo. Tá? Por que a gente fala que ele é propositivo? Porque o COI ele tem a responsabilidade de definir os padrões que devem ser adotados para a nuvem, sejam eles de infra, de automação, de aplicação, de monitoração. Então, eles propõem esses padrões, propõem as melhores práticas de migrações de aplicações, por exemplo, para a nuvem, que tipos de aplicações devem ir primeiro, quais não devem ir. E depois disso, então, definindo isso, ele acaba induzindo toda a Edtech a seguir aquilo. Então, sejam as construções de aplicação construírem agora para a nuvem, seja quem cuida da infraestrutura de nuvem, por exemplo, a infraestrutura hoje da Edtech, começar a aumentar, né, a velocidade de criação disso para a nuvem, tá? Assim como todo o ecossistema que o compõe. Então, eu falei um pouco da atuação, né? Então, definir esses padrões, induzir, e a gente está muito ligado aqui ao CAD e ao CRT, tá? Muito mais ao CRT. Então, a ideia é que tudo isso que a gente for propondo e padronizando vai passar pelo CRT para receber lá o selo de aprovação lá do corpo executivo técnico, para a gente poder daí induzir a EdTech a adotar esses padrões. Então, assim, como que ele... A gente falou que... Eu falei o que, que ele é, né? Então, como que ele... O que, que ele vai fazer, né? Qual é o planejamento nosso aqui? Então, um pouquinho do histórico, né? Lá em junho, ele foi pautado no CRT, a criação do COI, né? Então, qual era o papel dele e quais seriam os integrantes, tá? Foi definido isso. O escopo ficou definido inicialmente, né, na adoção de nuvem no BB, mas a ideia é que no futuro não se limite a isso, a gente pode passar a ver, por exemplo, IoT daqui a pouco. E os participantes indicados foram aprovados, tá? Então, parte deles vocês vão conhecer hoje aqui. Então, agora a gente está nessa fase aqui de core estruturação. Então, ele vai acontecer esse semestre, está acontecendo esse semestre aqui. Então, de agosto para cá, o time do COI tem já trabalhado, tem se reunido, e a gente está trabalhando o quê? Já nas regras do COI, né? Autonomia e limites dele, a gente já alinhou isso com o CRT. A dinâmica de funcionamento e atendimento, né? Então, vamos atender toda a EdTech aqui, então, como que nós vamos atender isso? Nós vamos ter um portal, já tem, a gente vai mostrar para vocês mais para frente. E alguns entregáveis. Então, a gente está pilotando o COI, né? Então, é o COI de estruturação, é um dos entregáveis. Arquiteturas para nuvem, sejam arquiteturas de infraestrutura, de aplicação, como que vai ser minha cloud privada, como que eu vou interligar com a pública, como que a aplicação precisa ser construída para isso. Então, a gente vai produzir todos esses documentos, esses artefatos. Apoiar algumas contratações relacionadas, né? Então, tem algumas contratações em curso, né? De nuvem pública, de nuvem privada também, de assessoria técnica para a gente acelerar a adoção de nuvem. Então, nós vamos apoiar isso. E estratégia de migração de aplicações, né? Isso que eu tinha falado há pouco, né? Nós temos essa incumbência de começar a construir o novo na cloud, mas temos também todo um legado que precisa, aos poucos, ir sendo construído também nessa plataforma. E uma versão inicial da IENE, do COI, que a gente pretende entregar também até o final. Então, isso já tem bastante coisa escrita, a gente está revendo. E grande parte desses materiais que vão ser produzidos, essas arquiteturas, esses padrões e definições, vão compor essa IENE para balizar como a EdTech precisa trabalhar para acelerarmos nuvem no BB. E a partir do ano que vem ele se torna permanente, então nós vamos publicar daí de fato a IENE. Muito provavelmente vamos continuar com a adoção de nuvem, tá? Porque esse assunto é muito grande, mas pode ser que entre um novo tema também. Isso vai ser avaliado lá no começo do ano que vem. Tá? Então tá bom, então eu falei um pouco o que ele vai fazer. Agora a gente vai mostrar como ele vai fazer. Tá? Então, quais são as responsabilidades aqui do COI e como que ele vai funcionar? Então o COI está definido... está dividido em duas grandes áreas aqui. A primeira é a de governança, tá? Que tem a parte de liderança e do time da governança em si, e a parte dos pilares temáticos. Tá? Então, os pilares temáticos, vocês vão ver aqui que o que compõe uma TI está aqui. Então, cada um desses aqui tem um líder técnico, e cada pilar desses possui um time de apoio. Tá? Esse time de apoio já foi criado, já foi apresentado. Vocês vão ver aqui mais para frente também quem são essas pessoas que compõem esses times e quem são os líderes dessas cadeiras. Então, como que isso vai funcionar? O time de governança vai apoiar esses pilares para essas definições, para esses padrões que a gente precisa construir juntos. Tá? Ele vai também apoiar essas contratações e também servir para contratações de serviços de nuvem também, que precisem ser feitos no banco, a gente poder passar pela gente, para a gente pelo menos dizer, ó, já tem algo do tipo, reaproveite, a gente poder catalogar tudo que for adquirido de nuvem, tá? Para a gente poder fazer a governança em cima disso. Também o colega, o Flávio, vai falar mais sobre esse assunto, e eu vou convidar ele agora aqui para participar. Então, vou já dar a deixa para ele, já clicando aqui e entrando nessa parte de liderança e governança. Então, seja bem-vindo aí, Flávio. Fique à vontade aí. Abre o seu microfone, cara.
Acho que o botão do mouse pegou duas vezes aqui. Obrigado, viu, Daniel? Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Flávio Pacífico, da Gizit. Assim como o Daniel, eu já tenho 20 anos de BB, 19 aqui na Ditec, e hoje estou integrando o time de governança do COE, que é composto por pessoas de várias áreas da Ditec. A gente tem gente da Gizit, da GEARC, da GovTI, da GISTI, da Gestão, GCIS, enfim, tem uma série de GCAP. A gente tem representações de várias áreas da Ditec, e o time de governança do COE, ele tem, além de uma série de funções que ele vai ter que desempenhar no dia a dia, ele tem outras que fazem parte da própria estruturação do COE. Um exemplo de tarefas do dia a dia que o time de governança vai ter que desempenhar, quando ele estiver totalmente operacional, né, porque isso a gente está estruturando ainda, mas vão ser atividades como acompanhar a utilização dos recursos em nuvem, otimizar a utilização desses recursos, manter a conformidade e o alinhamento estratégico da utilização dos serviços em nuvem. A gente tem que estar sempre alinhado, né, com a estratégia adotada pelo banco para a utilização desse tipo de serviço. A gente vai orientar e assessorar os outros membros do COE, como os que fazem parte dos pilares temáticos e os próprios usuários da nuvem na Ditec. A gente vai fazer o controle financeiro e a gestão dos custos, do orçamento dos serviços de nuvem. Principalmente nuvem pública, tá? Porque se esses recursos não forem bem geridos, eles podem esgotar muito rapidamente ou podem ser mal utilizados. A gente vai acompanhar a implementação das estratégias e o cumprimento das estratégias, fazer sempre o um alinhamento com os OKRs declarados para serviços de nuvem, ver se a gente realmente, se a utilização desses serviços também estão aderentes a como os OKRs foram declarados. Vai fazer relacionamento com a área de negócio e até com os fornecedores de serviços de nuvem que está sob nossa condução, né? Cujos processos de contratação estiverem sob nossa condução. Agora, com relação à estruturação do COE, o time de governança vai ser responsável por tarefas que vão desde a própria formação do Centro de Excelência em Nuvem, ou seja, a formação do próprio COE. Ele tem que ser liderado pelo time de governança do COE, em conjunto com a liderança do COE. Então, o Daniel trabalha junto com a gente aí na própria construção desse centro de excelência. E como é que a gente estrutura o COE? Com a elaboração dos estudos técnicos para a implantação do COE, contratação dos provedores de nuvem pública, contratando ferramentas para fazer o gerenciamento das nuvens, escrevendo os processos que o COE vai ter que seguir para funcionar. O Daniel já falou sobre isso um pouco antes no nosso na apresentação dele. Construindo IENs, enfim, disseminando o que é o COE para toda a organização, né? Criando políticas também de conformidade, e aí com normas internas e externas. A gente tem que criar políticas de conformidade para a utilização de serviços em nuvem, tanto seguindo o que as nossas instruções normativas elas pregam, né, elas definem, como normas como Resolução Bacen 4658, como LGPD, e outras que a gente tem que seguir. A gente está definindo fluxos de trabalho, melhores práticas na utilização dos ambientes de nuvem. A gente tem que fazer uma gestão financeira também, definindo cotas e centros de custo para os recursos que vão ser utilizados. Tem que fazer uma definição muito fina aí desse tipo de disciplina, né? Até a contratação de treinamentos também para serviços de nuvem, a gente também tem que tá acompanhando e atuando nesse tipo de demanda também. Como a gente está em fase de estruturação ainda, então o time de governança está mais focado nesse momento nos processos de contratação e estruturação. Até porque o nosso dia a dia vai ter um apoio muito forte de uma plataforma que a gente está contratando para fazer a gestão e a governança das nuvens. A gente já tem, por exemplo, um manual também que define os processos do COE para todas as suas áreas internas, né? Tanto para os pilares temáticos quanto para o time de governança. Esse manual a gente está baseando em matriz RACE, que é um modelo de definição de responsabilidades que o banco já usa e é muito usado no mercado também, inclusive. A gente está finalizando também um documento com as políticas de conformidade que vão definir como os serviços de nuvem têm que ser usados no banco. E os processos de contratação também estão em reta final, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está encontrando, já esperava que ia ter, porque é um modelo de contratação totalmente fora da caixa, mas já estão em reta final. A gente espera tá fechando isso aí até o próximo mês. A gente está estruturando uma proposta também de como vai ser o nosso relacionamento com as áreas de negócio, no que diz respeito a serviços de nuvem. Por exemplo, toda contratação de serviços de nuvem ou em nuvem tem que passar pela DTEC. Isso é normatizado, para que a DTEC possa dar um parecer técnico. O COE que deverá fazer esse papel daqui para frente, tá? A gente está estruturando como é que vai ser feito isso, mas isso está praticamente definido já. E eu vou até fazer um chamado a vocês para conhecer o nosso portal. Lá tem muita informação sobre o COE já. E a gente vai, a partir do nosso portal, vai ser possível também demandar o COE, fazer solicitações lá, enfim, diversas, né? Baseado no que a gente se propõe a entregar para a DTEC, para a organização. A URL é go.b/COE. É bem simplesinho, tá? Então vocês podem visitar já o portal e dando uma olhada, enfim. Não sei se mais tarde a gente vai abrir aqui, mas vocês podem visitar depois da nossa live. go.b/COE. É o short name que foi criado para ele. Bom, pessoal, Daniel, essas são as principais funções, né, que eu queria passar aqui do nosso time de governança. Aí eu vou te devolvendo a palavra agora, tá?
Ok, obrigado aí, cara. Valeu aí pela contribuição. Flávio já está aí já há bastante tempo estudando esse assunto do COE, né? Mercado. É um dos grandes responsáveis, assim, por a gente ter montado ele dessa forma. Então, valeu, cara. Vou continuar aqui. Então, pessoal, então a parte da governança, né? E aí agora a gente vai entrar aqui nos pilares temáticos. O primeiro pilar que vai ser falado aqui é o de arquitetura de aplicativos, que o líder técnico é o Manuel Júnior. Então, Manuel, seja bem-vindo aí. Vamos falar um pouquinho aí desse assunto tão importante aí pro banco e pro COE.
Valeu, bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado ao time de coordenação aí das lives do Atuação. Bom, brevemente, né, muitos de vocês me conhecem, mas eu atuo no banco há mais de 20 anos. A maior parte desse período aí atuando na Madtech, né? Tive a oportunidade de passar por grandes times aí, times de operação, times de canais, de desenvolvimento de frameworks na época de canais, né, o time que criou a primeira versão da plataforma BB, né, e a primeira versão do IB nasceu naquele momento ali. Tive a oportunidade também de atuar nos times de construção de segurança e arquitetura, tanto soluções quanto arquitetura de segurança. E nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, eu atuo como especialista aqui na plataforma de gestão. Nesse movimento da estruturação do COE, o principal desafio, né, de a gente fazer e potencializar, né, o movimento da adoção de nuvem, né, das soluções em cloud, principal papel nosso é a gente definir como que arquiteturas já consagradas no mundo cloud, elas podem ser apropriadas pelo banco para construir essas novas soluções, né, num novo modelo. A gente tem desafios que normalmente o mercado não vivencia, né? Nossos ambientes são bem diversos, a gente acaba tendo que lidar com uma complexidade muito maior do que grandes provedores, tanto de cloud quanto provedores de sistemas, acabam vivenciando. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma arquitetura, um modelo e simplesmente dizer para os nossos desenvolvedores que usem da forma como está definido lá no mercado. A gente tem que fazer um processo de amadurecimento e adequação daquele modelo. Aí, com esse processo, a estratégia de atuação da arquitetura de aplicativos na frente do COI é que a gente defina os patterns arquiteturais e os seus modelos de uso dentro da estrutura do banco. Né? Nesse processo, a gente já começou um trabalho junto com um time de arquitetura de aplicativos, um time de apoio, que é para a gente estruturar o roadmap de evoluções das fundações dos nossos ecossistemas, né, que provê a nossa capacidade de desenvolver aplicativos. E muito por isso a gente tem aqui formando esse time colegas com muita experiência em várias disciplinas importantes para esse processo. E a experiência que eles estão trazendo e a experiência do time onde eles atuam é que vai permitir que a gente canalize esse movimento aí para a adoção de cloud em todas as áreas de implementação de sistemas críticos, de sistemas de negócio e outros sistemas que vão se valer muito da estratégia de cloud. Eu vou tomar a liberdade também de falar o nome de cada um dos colegas que estão participando conosco nessa frente e a principal característica que ele está trazendo de experiência, de atuação e de onde está atuando. Né? O Bruno Rezende, ele está vindo com a experiência na arquitetura de soluções, né, e gestão de TI. O Cássio Pereira vem aí de uma experiência também em arquitetura de soluções, arquitetura de segurança, arquitetura de aplicativos. Tem uma experiência de longa data na atuação da GIAC, na parte de gestão da arquitetura de aplicativos, né, do portfólio de aplicativos. O Estevam Penhas vem da arquitetura de soluções e de segurança de TI, juntamente com a Cristina, que está junto com ele nos trabalhos, nos vários trabalhos, Henrique, Zero e Joaquim, né, à frente das soluções de segurança. O Frederico Garcia, que vem aí com uma visão importante das experiências anteriores, tanto na visão de arquitetura quanto de engenharia, aqui mais focado no desenvolvimento de sistemas de negócio críticos, ele está envolvido lá no desenvolvimento da nova visão do VIP, né? O Ney, grande parceiro em várias iniciativas, uma visão e uma experiência muito boa na arquitetura de soluções, na área de atendimento e na IA agora mais recentemente. A Paulinha Moura, né, a maioria de nós conhece a atuação dela desde a época da GECAM, né, uma visão de arquitetura e de engenharia de canais para clientes externos principalmente, mas é desenvolvedora de tudo quanto é tecnologia que vocês possam ver que o banco já adotou, seja em canais, seja no desenvolvimento de aplicações. Tiago Arruda é o nosso engenheiro e arquiteto, participa do time de desenvolvimento da integração, também grande experiência que ele tem lá no time de integração, no desenvolvimento do IB, principalmente no desenvolvimento do IB para a plataforma distribuída. Vai ser ponto-chave também nesses movimentos de indução da adoção da estrutura de cloud aqui. O Thiago Lage, também conhecido da maioria dos desenvolvedores aí, principal responsável técnico lá pela arquitetura e engenharia de canais para clientes internos, né, no desenvolvimento da plataforma BB e do GAL. E o Vinícius Nogueira, né, o colega que também faz parte, junto com o Vinícius Celfitelli, lá do time de desenvolvimento de soluções de segurança em plataforma distribuída. O Vinícius Nogueira está vindo, representando o time lá, na visão de arquitetura e engenharia de segurança de TI. E fico muito feliz da oportunidade da gente estar, muitos de nós aqui já trabalhamos juntos anteriormente, ou trabalhamos atualmente, e poder contar com esse time forte para poder, junto com os times de origem, né, a gente fazer esse movimento tão importante. É isso aí, Daniel. Muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar o nosso desafio, que é muito grande, né, e vamos lá.
Isso aí, cara. Obrigado, Manuel. Valeu aí, temos uma longa jornada pela frente, já trabalhamos há anos juntos, mas vamos mais vários aí também. É, pegando o gancho do que você falou, eu esqueci de falar isso no começo, esses times, que você falou dos times de origem, né? Esses times, pessoal, não quer dizer que, assim, ó, acabou de ser trabalho, agora você é do COI. Não, tá? Então, lá na época do CRT, quando fomos convidados a fazer, estruturar esse trabalho, esse time, esse centro, já foi nos posto que a gente tem algumas horas por semana para desempenhar isso, tá? Podem ser mais, algumas semanas, menos, mas que é um complemento do que a gente já faz, tá? Então, não é assim, é a mais. Então, não perdemos nossas responsabilidades porque ganhamos o COE, pelo contrário, agora temos mais essa. Mas legal, vamos lá. Então, o próximo pilar temático aqui é infraestrutura e operação, tá? O líder técnico lá é o Alessandro Schneider, ele trabalha lá na GESIT já há vários anos, e vai contar com um time de apoio, basicamente lá da GESIT também, o Rodrigo Pivoto, que trabalha lá com processamento, high-end, o Thiago Negreiros, que trabalha com a parte de redes, está fazendo aquisições de equipamentos de rede por software e tal, para modernizar o nosso parque e habilitar o mundo cloud aqui na rede também. O Everton, que trabalha na parte mainframe, na parte distribuída também com armazenamento, então storage, né? Rodrigo Bernardes, que trabalha com a parte de banco de dados hoje, também muito importante. O Marcos André Leão, que além de banco de dados, também cuida de parte de analytics, então bastante interessante. E o Igor César, que compõe o time da Cloud hoje, e é um dos engenheiros responsáveis lá pelo ambiente Kubernetes hoje do banco. Então, assim, essa galera aqui vai trabalhar na parte infra agora para a cloud. Então, como vai ser a cloud privada? Como que nós vamos construir ela? Temos os nossos data centers. Qual é o melhor modelo? Vão começar a produzir esses estudos. Nós vamos levá-los ao COE, trazê-los ao COE. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui. O Alessandro, como titular da cadeira, como líder técnico, vai com seu time de apoio trabalhar tecnicamente nessas questões, trazer para o COE, para o COE reduzido aqui, nós vamos deliberar e levar para o pré-CRT e CRT. Então, é o COE levando essa proposta daquela cadeira. Então, isso vai repetir para cada uma dessas cadeiras. Então, isso é como se cada pilar desse fosse uma engrenagem que está rodando sozinha, autônoma, mas encaixado nas outras. Então, cada pilar desses vai evoluir tecnicamente nas suas entregas. Então, cada um tem um backlog de entregas dessas definições, desses padrões, para a gente induzir a DTEC. Então, é assim que vai funcionar. Então, o Alessandro vai tocar essa cadeira. Outro pilar importante é o de automação e DevOps. Tá? Então, esse pilar de automação e DevOps, o líder técnico dele vai ser o Rafael Miller. Muitos que já trabalham hoje com o mundo cloud devem conhecê-lo, né? Ele está como um dos líderes ali também da parte de orquestração de containers hoje do banco. O time de apoio que vai apoiar esse tema é o Matheus Bessa, trabalha na GESIT, junto com o Gabriel Gomes, estão tocando a parte de automação da infra. Tá? Então, a gente tem lá um portal, tem um broker, padrão de mercado. Então, faz todo sentido eles trabalharem juntos nessa agenda. O Rafael Farinello trabalha na GSIS, que hoje conduz times das esteiras lá, né? De build, de deploy. Então, tem tudo a ver, né, com automação e com DevOps. Né? O Lucas, lá da GEPROM, também vai atuar aqui. E pela GESAT, o Marco Otoniel. Tá? Então, alguma das responsabilidades, né? Então, definição das práticas de DevOps, desenvolver modelo de disseminação de conhecimento DevOps, essa parte de automação também, a gente padronizar, a gente já tem hoje diversos sabores de automação no banco, então é um assunto que hoje é bem difundido, mas não existe um padrão, então a gente quer esse padrão já está emergindo, a gente quer padronizá-lo, oficializá-lo, né? Então, mais uma vez, o time vai produzir esses estudos, definir ferramentas, já temos já uma série de ferramentas utilizadas, definir essas arquiteturas, propor para o COI, subir para o CRT, padronizar, virar IN. Então, essa é a engrenagem, tá, pessoal? Eu vou ser meio repetitivo nisso, porque que acho que é para pegar bem o jeito da coisa. Próximo pilar temático é o de integração, tá? Integração, o líder técnico lá é o José Olímpio, que trabalha na GESIT. Time de apoio, o Pacini, mais conhecido como Pacini. Anderson, nem sabia como era, Anderson, estou brincando. Trabalha lá na GCAP 7, já está na integração há bastante tempo, atuando na parte de APIs e parceiros externos e definição, já trabalha há muito tempo com isso. O Diego Tito, que trabalha na GESIT com a parte de integração por arquivos, que é uma parte também muito importante agora nesse mundo nuvem, né? Levar dados de um lugar para o outro, né, de maneira massiva, também é uma cadeira que vai ser bem, bem, bem acionada. O Sérgio Mintin, que trabalha lá com GRI, então não adianta a gente pensar em nuvem sem pensar em integração e integração com o legado, né? O ambiente legado vai coexistir com a nuvem e cada vez mais essa integração vai ser importante para acelerar esses assuntos. E o Franco Pelucci, da GCIS, que está atuando hoje com a parte de segurança, que também é fundamental aqui, estão fazendo um trabalho juntos já da integração do Curió com segurança, então tá aí. Então, mesma coisa, tá? O José Olímpio já tem um trabalho pronto, vai submeter agora o COI, acho que semana que vem ou na outra, para nós levarmos ao CRT os padrões de integração para o mundo cloud. Então, é mais uma engrenagem que está rodando e que nós vamos acionar o CRT daqui a pouco para padronizar isso. Eu não falei das responsabilidades, mas acabei falando um pouco na frase, né? Então, é a definição dos padrões de integração, né, para ambiente tradicional que tem hoje, para cloud e parceiros externos. Então, APIs, Open Banking, com cloud, cloud pública, cloud privada, como isso tudo se relaciona, como isso tudo funciona, como eu catalogo as coisas, né? E a evolução desse mundo. Gerenciamento de serviços, tá? Que o líder técnico aqui é o Luiz Felipe Miranda, ele estava sem a fotinho lá no manograma e acabou ficando a fotinha dele, mas acho que a maioria das pessoas o conhece. O time de apoio que vai ajudá-lo é o Mengarda, da GEINT também, o Petis, também da GEINT, Rafael Arcanjo também, está tocando um trabalho lá de IA lá para predição de falhas no ambiente produtivo, está bem legal. O Mengarda trabalha lá com parte do Body Metrics, também introdução a serviço, monitoração. O Felipe Delfino, lá da GServe, junto com o Patrick. E da GPROM, o Michel e o Herê. Tá? Então, assim, é uma cadeira importantíssima, né? A gente precisa ter a configuração disso tudo, né? Declarada e definida. A parte de entrada à produção, então os motores de liberação, então assim, ninguém quer ficar abrindo RMD para fazer deploy em nuvem, por exemplo, não faz sentido isso acontecer, então existe um motor, tem todo um trabalho sendo já conduzido, daqui a pouco vocês vão utilizá-lo, então ele está está liderando essa frente. Muito importante. E aí a GPROM, né, a monitoração disso serve de insumo para o motor. Então, quero liberar uma aplicação. Ah, o desenvolvedor vai ter acesso para mandar a qualquer hora do dia, desde que a aplicação dele não venha apresentando indisponibilidades, esteja estável, tenha uma qualidade de teste boa, amplitude de testes também. Então, é algo que precisa evoluir bastante também no banco, e o Felipe, com o seu time de apoio, vai estar aí para fazer isso. A parte de analytics, tá? Que o Anderson Rigueto vai ser o líder técnico da UAN. O time de apoio é basicamente também o UAN com o Bené aqui, José Benedito, com a GESIT, tá? Que cuida hoje dessa infra aqui na OS. Então, o Bruno Nogueira, o Sandro Rogério, o Roberto Mourão, o Arthur, Marcelo e o Vander. Tá? Então, é um assunto também que tá cada vez mais à tona, né? Tudo tem analytics, então vai ser importantíssima essa cadeira do analytics, e o Anderson, a gente já trabalha a longa data também, e tenho certeza que vai desempenhar um ótimo papel aí com o seu time de apoio. E a parte de construção de aplicativos, eu vou convidar o Cássio Portela Leite para abrir sua câmera. E aí, Cássio?
E aí?
Beleza, cara?
Vamos nessa.
Vou colocar aí, passar o bastão para você falar um pouquinho dessa cadeira e do movimento todo também, você fica à vontade aí, você está com a gente desde o início. Então,
isso aí.
Tá bom. Tamo junto.
Bom dia, né, pessoal? Agradecer mais uma vez o espaço aqui que o Live dá da gente conversar com o banco como um todo. Comunicação faz parte do nosso desafio. A gente começou muito pequeno lá na Arc3 e a comunicação sempre foi um grande desafio para a gente escalar de forma consistente. E eu trago essa visão para o COI, tá? Assim, o COI para mim é a gente quer trazer consistência ao trabalho que a gente sempre teve como desafio dentro da Arc3. Inicialmente, falar que eu estou na Arc3 desde o início, então eu vim da construção, a minha carreira na Adtech toda foi feita na construção. Eu fui pensado, eu trabalhava lá na GCAP4, cuidando do SysRedex, rede externa, sem nada a ver com cloud, e eu fui pensado e fui colocado aqui na Arc3 com o desafio de criar essa arquitetura de desenvolvimento cloud. Não estava sozinho, tinha um grupo muito grande de apoio, muito cultura DevOps, infraestrutura com GPROM, com construção, trabalhando junto, e a gente viu que deu liga, né? Então, assim, os últimos 2 anos a gente vê que a coisa foi tomando uma consistência, e eu acho que agora o COI, ele vem meio que para tornar isso corporativo, né? E a gente conseguir declarar, né, as condições, as regras, como utilizar toda essa arquitetura cloud. Então, eu vejo com muito bons olhos só a gente conseguir reunir um timaço desse que foi apresentado. A gente, na construção, eu hoje estou trabalhando, a Arc3 hoje foi para debaixo da gerência executiva Evolução Tecnológica, que está com PA. Dentro dessa gerência existem outras divisões, todas outras voltadas muito para esse mundo de transformação digital, e a gente quer ser um indutor para o COI desse movimento, né, de evolução tecnológica. Dentro, quando eu comecei a pensar, assim, a gente estava trabalhando, eu fui direcionado para a cadeira de construção, e a gente, o primeiro desafio foi exatamente montar os subtimes, né? E eu comecei a pensar, pô, a construção é absurdamente grande. Então, como é que a gente vai conseguir fazer a indução para a construção e, principalmente, qual vai ser a responsabilidade que a gente vai ter aqui nessa cadeira da construção? E, por minha sorte, quem está na cadeira da arquitetura é o Manuel, que é um cara, um dos melhores arquitetos que eu conheci, e formou aquele timaço que vocês viram. Isso me deu uma tranquilidade de falar, eu vou me concentrar apenas no uso dessa arquitetura. eu, como cadeira de construção, não preciso me preocupar, não, né? Vou contribuir, né? Mas no nosso foco, na nossa responsabilidade, seria como ser o indutor de todos esses outros times que a gente apresentou anteriormente. Então, eu tirei um pouco o foco de definição de arquitetura e trouxe um pouco o foco do uso dessa arquitetura. Nesse sentido, a gente tem um grande projeto dentro do banco, que a gente chama de modernização do legado. Esse projeto, ele pega 5 cores bancários e a gente tá trabalhando para fazer a transformação. Então, não é uma aplicação nova. É efetivamente eu pegar uma aplicação como ela existe hoje, eu aplicar um modelo de DDD, eu repensar nessa aplicação numa tecnologia diferente, numa arquitetura diferente e eu realizar a construção dela. Então, nesse sentido, comigo, a gente trouxe para essa cadeira o Castelli, que está com a frente de conta, o Patrick, que está com a frente de cartão, o Julierme, que está na frente de crédito, o Luiz Cláudio, que nem dá para chamar de Luiz Cláudio, né? É igual o Passini lá que o Daniel falou, o Binha, que está na frente de investimento, e o Jorge Benedetti, que está com a frente de seguridade. Atrás deles tem também grandes times, tem todo mundo que está construindo, então aqui a gente tem só uma referência, mas quando a gente vai discutir tecnicamente, evoluir, a gente atua muito forte com esses times. A gente tem o Boni, que é o PMO de todos esses projetos, então o Boni ele consegue centralizar a gestão desses projetos todos, que são enormes. E tem o Breves, que está nessa cadeira e ele me apoia principalmente como membro do COI ali, numa ausência. Então, eu e o Breves, a gente fica, o Breves também está na Arquitetura 3, a gente sempre trabalhou muito junto e é para aquele quem tem dois, quem tem um não tem nenhum, né? Então, eu e o Breves, a gente está sempre equalizado para tanto estar representando no COI como estar representando com o subtime. O principal foco nosso, né, é quando a gente coloca ali a padronização da arquitetura e componentes de aplicação em nuvem. Não é que a gente vai padronizar, mas a gente quer acelerar essa padronização. Porque, para mim, essa é a principal dor que a gente tem. A Arq3, o desenvolvimento em cloud, ela traz uma liberdade muito grande para o desenvolvedor. O desenvolvedor ele vai criar um Docker. Dentro desse Docker, eu posso fazer em Go, em JavaScript, em Java. O Java, eu posso usar Quarkus, eu posso usar Cúmulos. Eu posso acessar 3 bancos de dados diferentes. Né? E isso traz uma diversidade grande de tecnologias e de implementações. E no momento em que a gente atua isso no escopo da EdTech, isso pode ser um problema. Isso pode não, isso começou a se tornar um problema. A gente começou a sentir isso na veia. Então, essa visão da padronização é o que eu chamo de definir e declarar. Né? Qual é a regra do jogo? O que eu posso fazer? Em que condições eu posso fazer? E aí a nossa ideia é a gente atuar, né, acelerar junto com os times, né, fazendo essa definição para banco de dados, que já completou seu ciclo. Então a gente pegou, discutiu tecnicamente com os principais intervenientes sobre o uso de banco de dados. Eu tenho Mongo, eu tenho Oracle, eu tenho DB2 na alta, quais são as condições de uso de cada um deles? Repensamos esse padrão nesse novo mundo e passamos por um pré-CRT com uma sabatina, vamos dizer assim, né, uma apresentação para os especialistas, depois levamos para um CRT para a gente conseguir ter essa deliberação, essa formalização, e hoje a gente tem tanto o time da GESIT quanto o time do AD trabalhando fortemente agora com a comunicação, com a declaração disso para todos os nossos desenvolvedores. Além disso, a gente tem que fazer para integração, para persistência de arquivo, para monitoração, para segurança. Então, você pode ver que são itens que são elementos que são das cadeiras anteriores, né? A gente falou que tem uma cadeira específica de integração, uma cadeira específica de infraestrutura ali para banco de dados, né? Então, assim, a gente entra muito com acelerar esse processo, porque isso é uma dor que a gente tem hoje nos desenvolvedores. Vou contar só um caso, que eu participei de uma reunião com um especialista do Gartner, e uma pergunta que eu fiz para ele foi ele. Eu falei assim, olha, a gente está com o desafio de criar arquitetura em cloud no Banco do Brasil, na EdTech. Mas uma coisa que eu percebo é que existem 8 arquiteturas cloud diferentes. Existe a desenvolvedor, heavy user, que já utiliza a cloud pública e ele quer usar aqui no banco. Existe aquele outro desenvolvedor que nunca viu e que quer aprender. Existe aquele desenvolvedor que já viu e já está usando ali um pouquinho. Existe a visão de quem está construindo. Existe a visão de quem está fazendo a gestão, os nossos executivos. Existe a visão do nosso diretor. E eu não sei se está todo mundo vendo a mesma cloud. Como é que eu faço para fazer, para que todo mundo veja a mesma cloud, as mesmas condições? E ele só falou essa palavra, uma arquitetura consistente, uma arquitetura de referência. Então, quando a gente diz de fazer a padronização e declarar, é a DTEC inteira entender quais são as regras, como é que é, o que a gente tem de oferta, e sabendo quais são as regras, a gente tem o roadmap. A gente consegue falar, hoje em dia eu só tenho um banco de dados Mongo, eu não tenho um banco de dados em FluxDB, né? Assim, digamos, declarado e ofertado. Mas então eu posso me planejar a ter. Né? Então essa cadeira também vem trazendo o backlog dos times da construção e criando esse roadmap. Especificamente, a gente tem então junto do time um trabalho para a gente fazer um modelo de migração da aplicação para a nuvem e um modelo de avaliação. Então, eu tanto vejo quantitativo para fazer um caminho legal de começar a trazer essa migração das aplicações para a nuvem e um modelo e uma visão qualitativa de se isso está vindo com qualidade, está monitorada, está fazendo teste, a arquitetura está consistente, está com base nos padrões que estão sendo declarados, né? Então, também um modelo de avaliação. Além disso, acho que faz parte dessa cadeira a parte cultural, né? A parte de criar comunidades de práticas. Então, eu sou muito adepto e estou sempre ali nas guildas da Arq3. A ideia é que a gente consiga fomentar e criar cada vez mais guildas. A gente está começando com uma visão nova, que é fazer contatos com parcerias, com empresas parceiras que já têm atuação de mercado. E a gente faz uma rodada técnica com eles, trazendo algum tema específico que seja um ponto nosso de preocupação, algum problema nosso de preocupação, e eles abrem e mostram o que o mercado, como o mercado está atuando, né? Então, a ideia é trazer empresas de mercados para a gente fazer essa apresentação técnica e, claro, liberada para o banco todo, né, para a DTEC inteira. Só termino falando, então, que fazer parte de um comitê desse, para mim, é o coroamento de que a gente está implantando uma cultura DevOps. Eu e o Daniel, a gente se conversa todos os dias, o dia inteiro, falando sobre isso. Um problema dele é um problema meu, um problema meu é um problema dele. E esse COI, ele traz isso numa outra dimensão. Enquanto a gente atuava só no escopo da Arq3, numa visão de tentar fazer aquilo acontecer, Arq3, BB Cloud, né? Agora a gente formaliza isso e amplia o horizonte e a gente faz parte de um comitê que é DevOps na veia. Então, assim, me deixa muito feliz e muito orgulhoso da gente estar montando esse comitê e espero que a gente tenha realmente uma vida longa e que Cloud seja só o primeiro. Que Cloud é o que está na veia, é o que está na frente, é o holofote, mas que realmente a gente consiga, depois que a cloud tracionar, que a gente traga IoT, que a gente traga blockchain, que a gente traga outros assuntos e que o COI seja o modelo de aceleração desses assuntos, tá bom? É isso aí, Daniel, obrigado, oportunidade, devolvo para você aí.
Show de bola, Cássio, obrigado aí, cara, tamo junto um tempão e vamos continuar bastante tempo aí trabalhando nessas demandas, com certeza, cara. Bom, então eu convido a todos aí, pessoal, que participaram da live para abrir suas câmeras aí. E se vocês tiverem alguma pergunta a mais, algo, a gente está à disposição aí para vocês.
Acho que pode tirar a apresentação aí, ô Daniel.
Sim, deixa eu cancelar aqui.
Para eu tirar a foto tradicional aqui nossa.
É uma boa, né?
Daniel, deixa eu aproveitar um momento, então, para falar dos componentes do time de governança. A gente falou sobre os...
Ah, verdade, hein?
É isso. A gente falou dos representantes dos pilares temáticos, dos times de apoio.
Eu lembrei disso e esqueci. Deixa eu projetar de novo, que
tá.
Aí
isso.
É que eu projetei a coisa errada aqui, rapidão.
O time de governança é um time perene, né? Ele não vai ser um time que pode mudar de acordo com o tema que o COI vai estar induzindo. Mas a gente tem alguns representantes aqui do time de governança que foi até no convite que vocês receberam para a nossa live, né? Então, o Felipe Melo, ele está junto com a gente lá no time de governança, o Carlão da GEARC. O Carlão tem uma atuação muito forte aí nos pré-CRTs. O Felipe Melo tem atuado muito forte também na governança, tem atuado até com uma função de liderança também lá dentro com a gente. O Rodrigo Azevedo.
Tá desde o início da Arc3, né, Flávio? Exatamente. Acho que é bom falar, porque ele conhece todo o histórico nessa gestão aí.
Sim, ele tem trabalhado muito fortemente aí na governança e tem atuado com liderança também lá com a gente, né, governança. O Rodrigo Azevedo vai dar um suporte de custos que a gente está precisando de conhecimento especializado, assim como o Rômulo também, que se juntou ao time de governança para ter uma atuação mais forte nesse tipo de assunto, né? O Klebert, da governança, já trabalha numa área que é afim com o que a gente faz aqui, então ele tem atuado muito nas definições de normas, construção da IENE, tem apoiado muito nos processos. E todo o time que está comigo hoje na GESIT, já fazendo esse trabalho de governança há mais de um ano, eles também se juntam a gente, eles não estão, enfim, muita gente não coube aqui na foto, mas a Josiane, que é assessora sênior, assessora TIA, na verdade, do nosso time, e o Poiato também vem desde cedo trabalhando nessas funções de estudo sobre o que é o COI, contratação dos provedores de nuvem pública, solução de gestão multicloud, eles vêm atuando também muito fortemente com isso desde o início, lá no nosso time da GESIT, assim como o Alcir também e a Natália, que são assessores que o Alcir trabalha desde o início das automações que a gente fazia. Lá em 2015, junto com o PTT, que foi base do PDI, a gente trabalhou muito forte com isso juntos. Natália se juntou um pouco depois, mas também já vem trabalhando muito forte no processo de contratação de nuvem pública. E o Fausto da gente se juntou com a gente aí há pouco tempo para desempenha esse trabalho de governança junto com a gente no COI.
Pegando um gancho, Flávio, foi o que eu falei antes, de que você estava trabalhando com o seu time já há bastante tempo e que a definição de o COI funcionar hoje dessa maneira que vai funcionar vem desse teu estudo. Então, tudo partiu daí, né? Então, mais uma vez agradecer a você e todo o time, cara, pelo trabalho realizado.
Realmente foi muito bem nessa frente aí. É isso, é isso.